As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
A transferência de competências para as autarquias, a concretizar já a partir de 2019, num processo que se estende depois até 2021, mereceu uma chamada de alerta da bancada da Coligação Democrática Unitária na recente Assembleia Municipal de Tomar para os riscos que o processo envolve. Em causa está desde logo a data limite, 15 de setembro, para aceitação ou não por parte dos municípios de um vasto pacote de matérias em áreas como a saúde ou a educação e dúvidas quanto ao envelope financeiro que irá acompanhar essas competências. Paulo Macedo, da Coligação Democrática Unitária, citando declarações tornadas públicas pelo Presidente da República, onde são apontadas algumas das situações de risco neste processo, referia que o município de Tomar será responsável a partir de janeiro de 2019 por aceitar essas competências sem acautelar as implicações para o Conselho.
O inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero alijar de responsabilidades do Estado. A preocupação com o não agravamento das desigualdades entre autarquias locais. A execuibilidade do aprovado sem riscos de indefinição com incidência imediata no rigor das finanças públicas. O afastamento excessivo do Estado de áreas específicas em que seja essencial o seu papel, sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das intervenções públicas. Estou a citar o Sr. Presidente da República. Mas como se não bastasse, muitas autarquias, sejam do PS ou do PSD, podia aqui citar nomes delas, para além de todos os 24 municípios que são liderados pela CDU, todos rejeitaram esta transferência de competências para o próximo ano. E, logicamente, fizeram tal comunicação à Direção-Geral das Autarquias Locais. Por isso, consideramos que este atual Executivo vai ser responsável por aceitar transferências de competências a partir de janeiro de 2019, sem acautelar o conjunto de implicações financeiras, humanas e organizacionais, atendendo à ausência de conhecimento sobre as matérias a transferir, as condições e as suas implicações, que, na prática, só vamos saber quais são ou vão ser descortinadas com a publicação de cada um dos decretos-lei. Para a CDU, uma atuação responsável e na defesa dos interesses quer da autarquia, quer da população, era não assumir, a partir de 1 de janeiro de 2019, as novas competências.
O líder da bancada socialista na Assembleia Municipal, Hugo Costa, comentou também esta matéria, referindo um conjunto de aspectos que, na sua ótica, e ao contrário do que referiu o dirigente da CDU, não trarão problemas futuros à autarquia nabantina. Hugo Costa fez menção à data de 15 de setembro e aos diplomas sectoriais que ainda estão por aprovar.
A primeira é que existe um despacho do Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e um despacho do Sr. Secretário de Estado das Autarquias. Despacho não, um EMA para todas as autarquias do Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, mas também da Direção-Geral das Autarquias Locais, a dizer que a data de 15 de setembro não se aplica. E a CDU sabe que é verdade, que essa carta e esse e-mail existem. Também, já agora dizer, que a lei coloca uma questão, e podem dizer, bem, foi mal aprovada, eu não vou aqui discutir essa matéria, até porque, obviamente, noutras responsabilidades também votei essa lei. Agora, a questão é simples. A lei fala em 15 de setembro, mas também fala em que os municípios só podem tomar decisão depois dos diplomas setoriais. Nenhum diploma setorial está publicado. O município de Tomar, na minha opinião e na opinião do Grupo Municipal do Partido Socialista, pode e deve tomar e debater que matérias é que deve ou não aceitar a descentralização. Agora, depois de saber o que é que está em causa, quais são os diplomas que estão em causa. Hoje não temos conhecimento ainda de quais são os diplomas setoriais. Obviamente que o Grupo Municipal do Partido Socialista defende a descentralização, defende que ela possa existir, com o devido empacote financeiro e com o devido envelope financeiro. Nós não defendemos o centralismo e o modelo de centralismo. Ainda bem que foi possível este acordo na Assembleia da República, que permite uma lei de descentralização. Agora, não vamos tomar decisões sem saber sobre quê. Só quando houver os decretos que regulam, que ainda não foram, que nenhum deles foi publicado, começaram a ser aprovados, salvo erro, na quarta-feira passada, no último Conselho de Ministros, ainda não baixaram à Assembleia da República, quando isso estiver tudo tratado, aí certamente tomaremos a decisão, porque não nos vamos precipitar.
No O sargento da Guarda Nacional Republicana de Leiria está acusado dos crimes de pornografia de menores agravado e de aliciamento de menores para fins sexuais. Num esclarecimento da Procuradoria, é referido que na acusação se considerou indiciado que no período compreendido entre o mês de novembro de 2017 e o dia 17 de dezembro de 2017, o arguído enviou mensagens escritas de cariz sexual à ofendida através de telemóvel e com recurso às redes sociais WhatsApp, Facebook e Instagram. Por diversas vezes solicitou o envio de fotografias do seu corpo e que se encontrasse consigo para a prática de atos de natureza sexual. O arguido estava ciente que a vítima tinha 15 anos de idade. A investigação foi efetuada sob direção do Ministério Público, no Departamento de Investigação de Ação Penal de Leiria, com intervenção também da Polícia Judiciária desta cidade.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Presidente da Câmara Municipal de Sardual voltou a insistir na necessidade da legislação que enquadra os corpos de bombeiros municipais vir a ser alterada no sentido de esta ser equiparada à legislação em vigor nas outras corporações de bombeiros. Miguel Borges falava na abertura das festas do Conselho e na presença do Secretário de Estado das Autarquias na última sexta-feira e recordava que o município é dos que mais investe em proteção civil, 10% do seu orçamento. O autarca referia também que o país tem presentemente uma proteção civil assente em pés de barro.
Que algo mude naquilo que é a nossa legislação, porque eu continuo a dizer e tenho dito com alguma frequência que nós temos um sistema de proteção civil assente em pés de barro. Há muita coisa para fazer, há muita coisa para mudar. Desde logo do princípio, o conceito. Sardual é dos 26 municípios deste país que têm bombeiros no âmbito da administração local. Mas isto tem um preço muito elevado. O facto de nós termos bombeiros no âmbito da administração local e ser a única corporação, são os bombeiros municipais do Sardual, obriga que, e nada contra, é uma questão de opção, mais de 10% daquilo que é o orçamento do município de Sardual vai para a proteção civil. E não temos, ao contrário de outros municípios que não têm bombeiros no âmbito da administração local, não temos acesso a um conjunto de apoios, o caso das equipas de intervenção permanentes, o caso de outro tipo de apoio que os outros municípios têm, ou seja, que os outros territórios têm e o nosso território vê-se privado deste tipo de apoios. Não é, não me parece que seja justo esta discriminação que existe entre territórios, e falo de territórios. Aquilo que eu defendo é que todos os apoios que deva vir da parte do Estado, parte da Autoridade Nacional da Proteção Civil, para o âmbito da floresta, para o âmbito da proteção civil, esse apoio venha não para a Câmara Municipal, não para a Associação Humanitária, mas sim para o território. Ou seja, para a Câmara Municipal e depois fará a sua distribuição. Se for município com bombeiros no âmbito da administração local, esse investimento fica na Câmara Municipal. Se não for, se esse investimento estiver nas mãos de outras entidades, e com todo o respeito para essas entidades, esse financiamento, logicamente, será canalizado para estas entidades.
As Jornadas Europeias do Património voltam este ano a ser comemoradas em Tomar. A iniciativa realiza-se na sexta-feira, 28 de setembro. Vai ter como palco o Convento de Cristo, Monumento Património da Humanidade. Este ano as jornadas contam, à semelhança de anos anteriores, com envolvimento de diversas entidades, desde logo o Município de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar, mas também as IPSS do Conselho, nomeadamente os Lares, a Tomar Honoris, a Banda de Payalvo, a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, a Associação de Pais e Amigos das Escolas da Linha Ceira e Cruz Vermelha Portuguesa Tomar Abrantes. O programa das jornadas é vasto e vai estender-se por todo o dia de sexta-feira, mas também pelo sábado e domingo. Nesta sexta-feira realiza-se uma aula aberta, Laboratório de Conservação e Restauro de Materiais Pétreos, uma visita guiada ao monumento com início na portaria, depois uma visita para cidadãos séniores das IPSS de Tomar e um workshop Chá com Memórias para cidadãos séniores das IPSS do Conselho. No sábado o destaque vai para as 15 horas para a realização da palestra Partilhar Memórias do Convento de Cristo. Imagens comentadas na altura pelo historiador Ernesto Jana. Será seguida de uma visita especial ao Castelo dos Templários. Depois, a banda da Sociedade Filarmónica Payalvense Manuel de Matos realiza um concerto no terreiro da igreja. Em encerrar as Jornadas Europeias do Património, no domingo de manhã, a realização do acampamento medieval no Castelo dos Templários, com demonstração de esgrima, arco histórico e danças medievais pela Tomar Honoris, visita guiada ao monumento com início na portaria e a atuação do arranjo folclórico da Linha Ceira no claustro da Missa. Às 12 horas decorre uma recriação histórica evocativa do centenário das escolas da Linha Cera pelo escritor Nuno Garcia Lopes, a promover no claustro da Missa.
Rádio F, a primeira a informar.
A falta de transportes escolares para alguns pontos do Conselho de Tomar foi assunto levado à recente Assembleia Municipal de Tomar por Luís Henriques, pai de uma aluna. Ficou lamento, uma vez mais, em torno da falta de respostas em 3 dias da semana, com exceção das quartas e sextas-feiras, sendo que Luís Henriques acusou o poder autárquico de não tratar os alunos da mesma forma. Ou seja, referiu que quem reside nas áreas ditas rurais fica claramente a perder face a quem vive na cidade. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, respondeu ao munícipe para sublinhar que ainda serão feitos alguns acertos neste calendário durante o próximo mês e meio.
Como estamos no início do ano letivo e eu batalhando nisto há uns anos, falando a alguém desta Câmara sobre igualdade de direitos, sobre a parte rural e a parte da cidade, sobre dos alunos, e o Sr. Cristóvão informou-me já há mais que uma vez que ia acabar o contrato com a rodoviária este ano. Eu queria saber em que ponto estamos, porque vou outra vez ficar na mesma situação do que os outros anos todos, e qual é a igualdade que temos então da parte rural com a parte da cidade.
Já é recorrente o senhor vir, quer às reuniões de Câmara, quer à Assembleia Municipal, com essa questão. Aquilo que eu lhe posso dizer foi aquilo que o vereador Hugo já lhe respondeu nos anos anteriores, e este ano, efetivamente, todos os anos, nós temos que fazer lançamento de concurso para os transportes escolares, e os concursos são feitos quer nos circuitos especiais, portanto, feitos através de táxi, quer para as carreiras, e ganha quem ganhar o concurso, porque é um concurso público. Tem que, neste início de ano, ir falar ou ali nos nossos serviços que tratam desta questão, que é na UIS, na Unidade de Intervenção Social, ou com o próprio vereador Hugo, para saber se há aqui afinação ou não com os transportes, no caso da sua filha. Penso que é a sua filha, não é? Penso que é a sua filha. Pronto, para ver se há afinação ou não, ou se é possível, ainda nesta fase, porque normalmente quando começa o ano letivo, ainda durante um mês, mês e meio, costuma haver afinações na questão dos circuitos e dos horários.
Gostava de saber onde é que realmente há a igualdade, foi essa a pergunta que lhe fiz. Todos os anos aqui venho e todos os anos é a mesma resposta. Vá lá, que este ano não passou ao Sr. Cristóvão, porque não estava. E eu vejo, por exemplo, o Conselho de Orém, e eles vão levar os miúdos a casa, e aqui vão para cá, só temos autocarro à quarta-feira, à hora do almoço, só temos autocarro à hora do almoço à sexta-feira, aos outros dias nunca há autocarro. Paragem ao pé da Golden Pais não há, é uma escola artística, mas como penso que não faz parte da escola regular, também estamos fora da igualdade dos outros todos.
Vai decorrer entre os dias 1 e 31 de outubro o prazo de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior do Conselho de Tomar, referentes ao ano letivo 2018-2019. Este programa visa apoiar alunos integrados no ensino superior cujas famílias manifestem elevadas dificuldades económicas que, por consequência, coloquem em risco a prossecução dos seus estudos. A entrega dos formulários de candidatura e a respectiva documentação deverá ser feita na Unidade de Intervenção Social e Educação, situada na Rua Infantaria 15, número 108, segundo andar, das 9 às 12h30 e das 14 às 16h. O regulamento e o boletim de candidatura estão também disponíveis no site do município de Tomar, em viver.educação.
Rádio F, a primeira a informar.
A Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita apresentou no fim de semana, no Majar dos Templários, a sua equipa sénior de hóquei em patins, que vai atacar a próxima época, precisamente na 3ª Divisão Nacional. A primeira intervenção coube ao responsável pela secção de hóquei na ACR de Santa Cita, Paulo Rodrigues. O dirigente desportivo começaria por deixar um apelo aos sócios e patrocinadores do clube.
Nós, hoquistas da ACR Santa Cita, temos o privilégio de constituir um grupo aberto, sem classes, transversal, sem preconceitos, mas com uma identidade muito própria. Ou seja, fiéis aos nossos princípios, desde sempre. Por isso, um apelo. Confiamos em nós, sócios do clube, patrocinadores, para que continuemos a construir a história deste escalão. Mas isso só faremos se participarmos cada vez mais neste associativismo. Como acreditamos que devemos olhar o passado com os olhos no futuro, temos, forçosamente, que recordar que herdamos da nossa formação, fruto do trabalho, e que agora devemos continuar a cimentar e construir o caminho que nos espera e está no nosso horizonte, no futuro. Um futuro que só pode ser de esperança, onde os jovens terão, necessariamente, um relevante papel para podermos alcançar no futuro o que outros alcançaram neste escalão. A todos os atletas e equipa técnica, desejamos que a época 2018-2019 traga sobretudo esperança de um futuro melhor, cheio de sucesso, porque o passado não podemos mudar, mas o futuro está na nossa mão, porque a grandeza e a dignidade deste clube está no nosso reflexo.
Luís Miguel Cunha, que será o treinador do emblema Navantino, caracterizou depois a equipa deste ano, referindo-se a esperar melhores resultados, a julgar por aquilo que foram os jogos da pré-época.
Continuar a valorizar a nossa formação, porque a base da nossa equipa são jovens. Temos dois ou três jogadores com mais idade, mas a base são jovens. E desde já quero dizer que estou com muita esperança nesta época, que a gente consiga fazer uma época melhor que a do ano passado e que todos os atletas continuem com o compromisso que têm tido até agora, visto que os jogos de pré-época foram jogos que nos deram confiança, que nos deram um horizonte bom. Sabemos que vamos ter grandes batalhas ao longo da época, mas penso que com a vontade que eles têm tido e com a vontade, neste caso, todo o grupo de trabalho, direção, seccionistas, o Santa Cita cada vez está mais forte. Cada ano que passa, penso que o clube tem cada vez mais estruturas para que o trabalho que foi feito anteriormente tenha sucesso no futuro. E a única coisa que eu posso prometer é precisamente isso, é que no final da época este grupo esteja mais forte e a partir daí, jogo a jogo, acho que podemos fazer e sonhar alto. Se não for já este ano, acho que o futuro do clube está assegurado.
Encerrar a intervenção, a presidente da direção da ACR de Santa Cita, Maria Onélia, disse esperar um futuro brilhante para a equipa sénior de hóquei e aproveitou para referir a restante atividade da associação na modalidade de hóquei em patins e noutras vertentes desportivas da associação.
Além da nossa equipa de séniores, que vamos ter e espero que realmente que vão ter um brilhante futuro na parte do ano letivo, já houve quem me perguntasse, então tem intenção de subir? E eu disse, só os dias o dirão, um jogo cada vez, e quando terminar a época, depois estamos cá para ver a situação. Além do hóquei de séniores, também temos o sub-20, que não estão cá, mas que também é a continuação destes que estão aqui. Temos o sub-17 e vamos este ano, se Deus quiser, ter a iniciação que nos está a fazer muita falta, que é aqui o Sr. Paulo, que está desde o ano passado a tomar conta deles. Também queria ter a oportunidade, de uma vez, se tenho a oportunidade, de falar no seguinte. Temos a patinagem artística, que tem tido realmente muito êxito ao longo do ano, que terminou agora e vão seguir novamente. Temos o BTT e temos o motocross finalista. É só um elemento, mas está agregado à nossa associação. Não queria também deixar salientar esse miúdo. Temos a colombófila, que está muito bem representada a nível distrito, que talvez sejam, a nível do distrito, talvez sejam os terceiros melhores, que têm tido muito boas provas. Temos o atletismo, que vai ter a próxima prova agora no dia 30, que tem 600 concorrentes e vão prolongar mais atividades, mais provas.
E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.